Meu querido irmão, meu querido amigo, há um texto em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, que a palavra de Deus diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Guarde bem esse versículo 6 do capítulo 3 de Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em outras palavras, reconhece-o em todas as circunstâncias, em todos os acontecimentos, em todos os fatos, esperados ou inesperados, e ele endireitará as tuas veredas. Nós podemos entender que quando as circunstâncias tomam conta de nossa vida, e por vezes as circunstâncias adversas são as mais terríveis, e obviamente porque as favoráveis são favoráveis, mas as circunstâncias adversas, elas podem mudar o nosso foco. Deus pode não mudar as circunstâncias, mas também pode mudar as circunstâncias. E em cada uma dessas situações, uma coisa que sempre prevalece é o querer de Deus, é a vontade de Deus. Portanto, alguém escreveu o seguinte pensamento: às vezes, Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Nesta noite eu quero convidar você para compreender um pouco das circunstâncias, para que a gente possa então distinguir a fala, a voz das circunstâncias nessa situação. O ser humano, independente do seu credo religioso, ele terá que enfrentar na vida circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, e jamais deverá decidir com base nelas, pois as circunstâncias da vida, por vezes, nos conduzem a decisões equivocadas, o que pode repercutir negativamente no futuro. No entanto, sempre temos uma nova chance de corrigir o percurso e tomar decisões corretas que mais na frente irão repercutir de forma positiva. Este é um pensamento de Rodrigo Chang, e eu queria que você pensasse bem nisso. A grande questão, querido irmão e amigo, é que muitos de nós não sabemos como nos portar em meio às circunstâncias adversas ou favoráveis, até porque somos tendentes a achar que circunstâncias desfavoráveis são obras do acaso, do destino, e até alguns exageram dizendo que são coisas do diabo. Desconhecemos o nosso papel de nos manter no centro da vontade de Deus, pois Ele pode ou não mudar as circunstâncias. E isso ele fez ao longo da Bíblia. Deus pode ainda ressignificar as circunstâncias, permitindo assim que, ao fim de tudo, os fatos que aconteceram estejam em consonância com a sua vontade. Ademais, as circunstâncias exercem influência apenas na vida terrena, porque lá no céu, lá na eternidade, não haverá mais circunstâncias nem favoráveis, tão pouco desfavoráveis. Mas o que essa circunstância pode nos revelar? Meu querido irmão, as circunstâncias podem nos revelar quatro vozes. As circunstâncias sempre terão um propósito, todavia, Satanás, usando os seus asseclas, tentarão se aproveitar das situações para colocar dúvidas sobre o que Deus quer nos dizer. E isso tudo começou no Éden, quando Satanás disse à serpente: certamente não morrerás. A voz do diabo ali trouxe dúvida a Eva, que, comendo do fruto, deu a seu marido, e todos nós sabemos o fim dessa história. A voz do Senhor, ela expressa, segundo a própria Bíblia Sagrada, a voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é distinguível. Assim, nós precisamos estar bem atento para as vozes em meio às circunstâncias. Por quê? A primeira voz que pode surgir em meio às circunstâncias é a voz de Deus. Jó chega a afirmar que antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Ou seja, às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos percebendo isso. Às vezes, em meio às circunstâncias, Satanás, sabendo que Deus está falando, então ele se interpõe para mostrar à pessoa uma outra voz, a sua voz. Olha o texto de Mateus 4:23. Quando Jesus estava vivendo uma circunstância bem desfavorável, ele estava sem comer e possivelmente estava bebendo água, porque a Bíblia diz que ele teve fome, não fala que ele teve sede. Mas Satanás, se aproveitando das circunstâncias em que Jesus estava em jejum, ele se aproxima e diz: manda que estas pedras se transformem em pão. Sua voz é sempre na tentativa de minimizar as lutas da pessoa, as provas e as tribulações. Jesus estava consciente do que estava ali fazendo, porque a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Mas Satanás se aproveita para tentar ofuscar a voz de Deus, para buscar uma ação contrária, para Jesus não ouvir ali o que Deus estava ali falando, o que o fato em si estava representando. Mas Jesus, usando a palavra de Deus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a voz do diabo, ela aparece em meio às circunstâncias, para se aproveitar das situações, para se aproveitar da pessoa e tentar ofuscar a visão do crente em relação à situação. Por isso que muitos estão passando luta e ficam atribuindo ao diabo, quando Deus está trabalhando ali para melhorar aquele cristão, para transformá-lo numa pessoa mais resistente, mais resiliente. Então você tem que entender essas vozes que nos falam em meio às circunstâncias. A primeira é a voz de Deus, a segunda é a voz do diabo, e a terceira é a voz dos homens. Vocês se lembram que quando Jó estava vivendo o seu momento mais difícil, a sua esposa disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9. Às vezes é nesse momento que os homens querem falar para nós: nada, isso aí não é nada, isso aí você vai superar. E não, isso aí é uma coisa assim, sabe? E aí as pessoas querem ultrapassar os seus próprios limites e trazer para você a sua voz. Quando que ali, em meio às circunstâncias, essas vozes precisam ser distinguidas: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz dos homens. A voz dessa mulher para Jó, ela é representativa também daqueles que vão tentar minorar a gravidade das circunstâncias sobre nós. E olha que coisa interessante, às vezes nós estamos assim, sempre chega uma pessoa para nos dar uma palavra, às vezes até: irmão, você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar. Olha, irmão, isso é um problema assim, quem sabe, é um pecado, alguma coisa. As pessoas vão querer falar no meio das circunstâncias também. E a quarta voz que surge em meio às circunstâncias é a voz da consciência. Quando estamos na presença de Deus, podemos saber, com a consciência de um servo, que a pior das circunstâncias não poderá nos impedir de fazer, de ser, de conquistar o que Deus traçou para nós. E aí eu lanço mão do que disse Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as circunstâncias estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Você vê que a consciência estava falando para Paulo, dizendo assim: olha, Paulo falava, eu sei estar abatido. Ele aprendeu isso. Então ele agora demonstra conhecimento, maturidade suficiente para distinguir as vozes. Então, Satanás não tentou ali, de alguma forma, tirar o pensamento de Paulo de que aquela luta, aquelas circunstâncias adversas eram ações dele contra Paulo. Não, Paulo estava ciente: eu sei estar abatido. Talvez você esteja abatida e fique achando que é luta espiritual. Talvez você esteja passando um momento difícil de não ter fartura, talvez até fome. Quem sabe não tem abundância, está passando necessidade. Mas, meu irmão, nessas circunstâncias, realce a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Deus está trabalhando você, ou seja, Deus está querendo te dizer alguma coisa. Mas como é que Deus se utiliza das circunstâncias? ao analisar os homens usados por Deus, no Antigo e Novo Testamento, podemos ver quase que a totalidade deles enfrentou os mais variados problemas, as mais variadas circunstâncias desfavoráveis para alcançar os seus objetivos. Há de se observar também que os que viveram circunstâncias favoráveis foram por elas traídos e chegaram ao ponto de se afastarem de Deus, como foi o caso de Salomão. Joyce Meyer, que todos nós conhecemos como uma grande escritora e pregadora, ela disse o seguinte: não são as circunstâncias que roubam a nossa alegria, é a maneira que pensamos sobre ela. O que que você pensa diante das suas circunstâncias? Assim, meu querido irmão, se o Senhor governa sobre todas as coisas, o faz também sobre as circunstâncias, praticamente de três maneiras. Como é que Deus, então, usa as circunstâncias? Primeiro, como é que Deus se utiliza das circunstâncias? Primeiro, Ele usa as circunstâncias. No texto que nós referenciamos para a nossa pregação, em Atos 27:10, nós podemos entender que Deus estava permitindo aquela circunstância, aquela situação difícil em que Paulo estava no mar Adriático, acompanhado de 276 homens, e aquele navio estava naufragando. E Paulo já havia recebido a revelação de Deus, porque ele já havia dito àqueles homens: ó, a navegação há de ser incômoda, tanto para o navio quanto para a carga, mas também para a nossa vida. Acontece que Paulo sabia que ele ia passar por maus momentos, mas nada além do aviso aos navegantes pôde fazer. Ele sabia que tinha que enfrentar aquilo, porque Deus tinha avisado a ele: a navegação há de ser incômoda. Ele tentou repassar, mas ninguém entendeu. Então ele admitiu: eu vou passar por isso. Mas Deus tem o controle das circunstâncias, até que o seu propósito seja realizado. Você quer ver o propósito de Deus? Leia sua Bíblia em Atos 27, 24. Então, se Deus pode usar as circunstâncias, Deus usou ali para salvar 276 vidas, para levar Paulo a uma ilha. E ali em Malta, Paulo curou muitos enfermos. Deus tinha propósito com aquelas circunstâncias. Então, Deus usa as circunstâncias. Mas, em segundo lugar, Deus pode mudar as circunstâncias. As circunstâncias favoráveis estavam também no curso do capítulo 27, versículo 13, quando eles, diz o texto, que soprando o vento sul brandamente, eles pensaram que já teriam alcançado o que desejavam. Vamos chegar a Roma, vamos navegar diante de um céu de brigadeiro, diante de um mar tranquilo. E diz a Bíblia que assim todos pensavam, porque eles achavam, inclusive, que a proposta de Paulo de que passariam dificuldades não era uma palavra correta, porque eles acreditavam mais no mestre do que no Paulo. Mas Paulo estava falando por orientação de Deus. E do versículo 13 para o 14, ocorre um fato extremamente desagradável. Deus havia avisado. E quando chega no versículo 14, diz o texto que de repente, pouco depois deles acharem que já estava tudo bem, sobreveio-lhes uma grande tempestade chamada Euroaquilão. Ou seja, Paulo, então, no versículo 21, vai dizer para aquelas pessoas: olha, pessoal, fora, na verdade, razoável vocês terem me ouvido e não partir de Creta, porque quando eles chegaram a Creta, era um lugar que estava muito tranquilo. Mas se vocês invernassem ali, vocês evitariam toda esta perda. Mas o interessante, querido irmão, é que Deus não faz cessar, às vezes, a nossa tempestade, mas nos conduz em segurança. E foi o que disse Paulo: olha, agora que vocês estão no meio dessa tempestade, agora é o seguinte: admoesto a todos que tenham ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Guarde bem isso. Às vezes nós estamos pedindo a Deus para tirar essa circunstância, para mudar essa circunstância, para mudar essa luta, para mudar essa tribulação. Não seria mais conveniente você pedir a Deus: Deus, me dá força para passar por isso. Me ajude a superar isso. Me ajude, me ajude. e você arranca ânimo, porque ânimo não é Deus que vai te dar, é você que tem que ter para Deus. Sempre Jesus disse, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. A palavra de Deus para as pessoas, tenha um bom ânimo, realce o seu ânimo. Arranque esse ânimo que você tem aí para você superar isso. Essa é a segunda coisa que Deus faz. Então Deus pode usar as circunstâncias e Deus pode mudar as circunstâncias. Ali, o céu de brigadeiro se transformou num céu de tempestade e Deus mudou então as circunstâncias, não obstante a ter avisado a eles. Às vezes Deus nos avisa. A gente entra achando que não vai acontecer, mas se Deus falou, vai acontecer. E a terceira coisa que Deus pode se utilizar das circunstâncias é ressignificando as circunstâncias. Em meio às circunstâncias adversas, interessante, que aqueles homens quando estavam em pleno mar, lá no meio, depois de 14 dias, perdidos, sem sol, sem luz, a armação do navio já tinha quebrado, eles estavam totalmente perdidos, sem direção, e Paulo foi orar ao Senhor, e Deus falou com ele, olha, avise a eles que nenhuma alma se perderá. E em dado momento, eles esqueceram do que Paulo tinha falado, e surgiu um momento em que parecia que tinha terra. E eles lançaram lá as âncoras e perceberam então que a coisa ia diminuindo. Ou seja, opa, deve ter praia por aí, deve ter terra. E quando eles começaram a tirar o bote salva-vidas, que estava preso por cordas no navio, quando eles tentam tirar o bote salva-vidas para se salvarem do navio que ia naufragar, perceba, meu irmão, que Paulo, naquele momento, chega e diz para ele, se vocês tentarem se salvar dessa circunstância adversa, vocês morrerão. Olha, você preste atenção no que Paulo está dizendo. Vocês estão tirando um bote salva-vida para se salvar do navio que está naufragando. Não façam isso. Olha que incongruência, olha que coisa paradoxal. Olha que palavra contrária às leis da própria natureza. Normalmente, se alguém está no navio, o navio está afundando, pega o bote salva-vida e parte, tenta se salvar. Mas Paulo disse, não use os botes salva-vidas. Não façam isso. Por quê? Porque uma palavra de fé tem mais poder e muito mais do que um bote salva-vidas. E eles então, quando Paulo falou isso, a palavra foi tão contundente que eles cortaram o bote salva-vida e jogaram o bote salva-vida no mar e permaneceram no navio que ia se espatifar mais adiante. Meus irmãos, para aqueles homens fazerem isso, eles teriam que ter muita confiança de que aquela circunstância adversa iria conduzi-los a um fim que Deus desejava. Então preste atenção nisso. Os nossos botes salva-vida não valem nada, posto que a palavra de fé é que nos mantém vivos em meio às circunstâncias para o fim a que se propõe, pelo agir de Deus. E quando os homens desejaram fazer isso, Paulo disse, se vocês não ficarem no navio, se vocês não irem até o fim no meio dessas circunstâncias adversas, vocês não poderão se salvar. Naquele momento, os homens, então, puseram fim ao bote salva-vida e deixaram o bote salva-vida cair no mar. Perdeu o bote salva-vida, mas a vida deles foi salva. Quem não se valeria de um bote salva-vida em meio a uma tempestade? Mas quando Deus ressignifica as circunstâncias, Ele é o nosso salva-vidas. É Ele, e nele, diz a Bíblia no Salmo 118, versículo 8, podemos confiar. Então, minha irmã, eu trago essa palavra para o teu coração hoje. Deus está falando para você, nessa luta que você está passando, nessas circunstâncias adversas, nessa tribulação que você não está conseguindo, peça força a Deus para que no meio dessa situação, Ele fale para você. Ouça a voz de Deus, não ouça a voz do diabo, não ouça a voz dos homens. Atente também para o que diz a sua consciência. Deus assim vai fazer você compreender que só Ele tem o total poder sobre todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Que Deus te abençoe e faça compreender isso em nome de Jesus. Eu desejo a você uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não...